Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 15 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, eu começo falando sobre a Sony, que anunciou que vai passar a deixar a galera jogar games de PlayStation 4 pelo serviço PlayStation Now. Esse serviço é aquele que é uma espécie de Netflix de PlayStation que deixa o pessoal fazer stream de jogos tanto no próprio PS4 quanto no computador, mas até agora o pessoal só conseguia jogar títulos de PS3. Com a adição de jogos de PS4, o serviço passa a ficar bem mais vantajoso para a sorte de quem mora nos Estados Unidos, que é o único lugar até agora onde a plataforma está disponível. Ontem o Snapchat lançou uma novidade no aplicativo para Android e para iOS, que é a habilidade da galera fazer pequenos widgets dos melhores amigos para adicionar na home do aparelho, no caso do Android, ou então na central de widgets do iOS. Isso, em teoria, faz o Snapchat passar a mostrar os bitmojis das pessoas com quem você mais conversa, e aí é só você tocar num desses bitmojis para já abrir o app direto ali na tela de conversa com essa pessoa. Agora, por que eu disse que isso é em teoria? Então, ontem todo mundo aqui do Loop baixou o Snapchat, né, a atualização, a gente até testou isso para tentar fazer funcionar em vários aparelhos, mas esses widgets não apareceram para ninguém. Ainda assim, até na descrição da atualização do Snapchat que foi publicada ontem, esse recurso aparecia como a única novidade, então é capaz que isso seja só um bug que o Snapchat provavelmente vai resolver já já. Ainda sobre apps sociais, ontem pintou a informação de que graças a um bug do Google Assistant lá no aplicativo Google Allo, dava para uma pessoa ter acesso às pesquisas anteriores do Google de outra pessoa participando de uma conversa. Olha o perigo! Depois que essa matéria pintou ontem lá no Recode, o Google corrigiu esse bug correndo e publicou uma declaração falando que já estava tudo bem, mas ainda assim a notícia se espalhou bem rápido, marcando mais um revés para o Google Allo, que até agora parece que não emplacou do jeito que a empresa gostaria. Ainda sobre o Google, ontem pintou uma atualização do app do Gmail para Android que deixa o pessoal lá nos Estados Unidos mandar dinheiro anexado no e-mail. Esse recurso, que usa a conta bancária do usuário associada ao Google Wallet, faz com que seja possível a pessoa escolher, por exemplo, anexar uma imagem, um documento ou então um valor monetário ao e-mail. Feito isso, a mensagem é enviada como um e-mail normal e chega lá do outro lado dando a opção do destinatário transferir a quantia para a própria conta bancária, mesmo que ele não tenha nenhuma conta no Google Wallet, nem mesmo uma conta no Gmail. Bacana, né? Ainda sobre o Google, ontem a empresa atualizou o Chrome para iOS e lançou por lá o recurso Read Later. Esse recurso deixa o pessoal adicionar links de matérias e posts para poder ler depois e é exemplo da própria lista de leitura nativa do Safari armazena os conteúdos desses links para deixar a pessoa abrir isso tudo mesmo que esteja sem conexão. E por último, sobre a empresa, ontem o Business Insider publicou uma matéria dizendo que a Apple, a Microsoft e a Cisco formalizaram apoio ao Google num processo contra o FBI. Esse é um caso que eu já comentei aqui algumas vezes, em que o FBI quer obrigar o Google a repassar alguns e-mails que estão armazenados fora dos Estados Unidos, e o Vale do Silício está começando a se movimentar para tentar convencer o Tribunal da Pensilvânia a não favorecer o FBI, porque, né, isso poderia estabelecer um precedente bem perigoso para a privacidade de todo mundo. A título de informação, esse processo é quase igual a um que o FBI tinha aberto contra a Microsoft há uns meses, mas a Microsoft acabou ganhando o caso em janeiro desse ano. E enquanto isso, no mundo dos relógios inteligentes, a Tag Heuer fez, em parceria com a Intel, um smartwatch modular bem bonitão, inclusive, chamado Tag Heuer Connected Modular 45. Ele vai chegar custando caro, vai custar $1,600 e roda o Android Wear 2.0. A Tag Heuer disse que esse relógio é modular porque o usuário vai conseguir trocar só o miolo dele por um outro relógio quando o dispositivo ficar obsoleto, que é uma ideia bem bacana. Outro detalhe interessante é que no futuro esse relógio vai contar com um assistente virtual inteligente que a Intel está desenvolvendo, mas que pelo menos por enquanto ainda não tem uma data de lançamento definida. E já que o assunto é lançamento, deixa eu comentar que o Samsung Galaxy Tab S3 já tem preço e deve estar perto de ser lançado. Isso porque o tablet pintou lá no site da Best Buy dos Estados Unidos custando $600. Junto dele já vem a Stylus S Pen, mas não vem a capa com teclado embutido. A capa vai ser vendida separadamente e vai custar $130. Pra quem não sabe ou não se lembra, o Samsung Galaxy Tab S3 vai contar com uma tela Super AMOLED de 9,7 polegadas, 4 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível com cartão micro SD e vai rolar uma versão customizada da Samsung pro Android Nougat. Agora, a única coisa que falta é uma data de lançamento para o tablet, informação essa que deve ser anunciada junto do evento do Galaxy S8, que a Samsung vai fazer em Nova York no fim desse mês. Ontem foi lançada oficialmente a plataforma Microsoft Teams, que é a aposta da Microsoft para disputar no mercado que hoje é dominado pelo Slack. Essa plataforma, que vai funcionar bastante integrada ao Office 365, também oferece mais de 150 integrações com outros ambientes de produtividade profissional, tipo o Trello, o SAP SuccessFactors e o GrowBot. O Microsoft Teams está disponível para quem assina quase todos os planos comerciais do Office 365 e a Microsoft disse que, ao contrário do Slack, o objetivo da plataforma não é substituir o e-mail, mas sim complementar essa área de comunicação entre equipes de trabalho. Se você quiser ler um texto que pintou ontem lá no The Verge, que conta como foi o caminho do desenvolvimento do Teams que a Microsoft teve que percorrer, eu deixei o link para ele aqui na descrição do episódio. E por último, sobre a empresa, ontem ela atualizou o app do Outlook para iOS, finalmente levando para ele a habilidade do pessoal acessar calendários compartilhados, o que até ontem só dava para fazer acessando a plataforma web do Outlook. E agora o assunto é a Apple, que, adivinha só, publicou novos betas ontem, dessa vez para Apple TV e para o Apple Watch. Outra coisa que foi publicada ontem foi a notícia de que o Jonathan Zdziarski, que é um pesquisador de segurança já conhecido no mercado, foi contratado pela Apple. Ele publicou um texto lá no blog dele falando que está feliz de se juntar a uma equipe tão preocupada com privacidade e segurança quanto ele e disse que lá na Apple ele vai integrar a equipe de engenharia e arquitetura de segurança. Já uma má notícia que pintou ontem em relação à Apple veio lá da Rússia. A empresa foi condenada num caso de formação de cartel para engessar os preços do iPhone no país. O órgão que regula a concorrência por lá definiu que durante 4 anos, mais ou menos, a Apple apertou o varejo para só vender iPhones por determinados preços e sempre que uma loja oferecia um desconto, por exemplo, a Apple obrigava eles a voltarem ao preço original sob pena de perder o contrato de venda do aparelho. Agora a Apple tem 90 dias para recorrer da decisão e no fim das contas, se ela perder, ela vai ter que pagar uma multa de 15% do valor das vendas lá na Rússia durante o período compreendido pelo processo. E por último, sobre a Apple, deixa eu dar uma dica para você que mora em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ontem pintou a informação de que uma exposição sobre a vida do Steve Jobs vai passar por essas cidades. A exposição cobre toda a vida do Jobs, indo desde o começo da Apple, passando pela demissão dele, fundação da Pixar e tudo mais, e ela vai acontecer entre os dias 28 de março e 7 de maio lá no Rio, no prédio do Turing, e em seguida ela parte para São Paulo, ficando entre os dias 15 de junho e 20 de agosto no Museu da Imagem e do Som. E por último, hoje o assunto é uma integração bacana que foi anunciada ontem entre os apps do Waze e do Spotify para Android. Isso vai permitir a galera conectar os dois apps e aí vai dar para começar um percurso no Waze direto ali de dentro do Spotify e também vai dar para controlar a reprodução das músicas do Spotify direto do app do Waze. Quando o carro estiver parado, vai dar até para navegar por playlists do Spotify sem ter que sair do Waze, caso contrário, a única coisa que vai dar para fazer vai ser mexer ali no play pause e pular músicas também. Como eu disse, pelo menos por enquanto essa integração entre os dois apps só vai valer para Android e não tem nenhuma informação ainda sobre a chegada disso para iOS. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Aliás, obrigado pra todo mundo que ajudou a gente aqui a resolver o problema de publicação do podcast no iOS e no iTunes. pra quem não sabe, desde a quarta ou quinta-feira passada, os episódios pararam de aparecer, mesmo aparecendo em todos os outros lugares, e a gente conversou com a Apple, conversou com o Lipsyn, que é quem distribui os episódios aqui, e resolveu o problema. Obrigado pra todo mundo que avisou, conversou sobre isso no Twitter e desculpa a ausência, foi uma coisa que fugiu aqui do nosso controle. Beleza? Então é isso aí. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Não favoreceu o FBI, o que estabeleceria trava-língua. Não é, né? Só pra mim. E por último, sobre a empresa, ontem ela atualizou o app do... Ela o quê? Atualizou? Sei lá. E agora como é que eu falo sério?